Audioativo, sua rádio, seu portal.
Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audioativo. Agora são 9:07 pelo horário de Brasília e nós começamos a nossa programação ao vivo. Hoje é um dia especial, né, que o período está acabando e nós temos a nossa festa de renovação aqui na Audioativo. Nosso repórter Alcindo Batista nos trará mais informações.
Alô, alô, bom dia, amigos ligados aqui na Audioativo. Bem, Zé, como você disse, hoje é a nossa festa de renovação. Nós, extensionistas, estamos nos despedindo, estaremos passando o bastão e os extensionistas novos estarão entrando, nos conhecendo e sabendo um pouco mais sobre a Audioativo. E nesse dia tão especial, teremos toda a nossa equipe aqui. Teremos o pessoal do Nos Palcos no Rio, que fizeram 11 programas. As meninas do Top 5 estarão aqui, irão contar suas experiências, que fizeram também 11 programas, então muitas experiências. O núcleo de esporte aqui da Audioativo, Zé, do qual nós participamos, vamos falar do pontapé inicial, vamos falar do Planeta Esporte, vamos falar das Copas, do especial sobre a Copa Feminina. E muito mais. A galera do Pesquisa Ativa, Zé, e esse programa é um programa muito importante porque trata das entrevistas, um gênero importantíssimo tanto para o radialismo, tanto para nós, estudantes de comunicação social. Teremos também a galera do Zona Geek fazendo esse programa, que chamou muita atenção, né? Foi um programa que deu muito destaque. E falaremos com elas, as nossas principais repórteres do Giro de Notícias. É com você, Zé.
É isso aí, galera. Programação super especial para fechar o semestre com chave de ouro. Agora são 9:08 e daqui a pouco a gente volta, hein?
place. Somebody better put your bag into your place. We'll be right back.
Alô, alô, galera aqui ligada na Áudio Ativo, sua rádio, seu portal. São 9 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília e hoje eu estou aqui com essa equipe que bate um bolão literalmente, a equipe do pontapé inicial, a equipe que pertence ao núcleo de esporte da Áudio Ativo. Estou aqui com o Davi. Bom dia, Davi.
Bom dia, Alcindo. Bom dia, ouvintes.
Estou aqui com ela também, a nossa querida Eduarda Delorme. Bom dia, Duda.
Bom dia, Neto. Bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre esses programas especiais aí.
É isso aí. Estamos com ele, o nosso querido apresentador também, que faz de tudo aqui nessa rádio, José Augusto. Bom dia, Zé.
Muito bom dia, Alcindo. Muito bom dia para todos os ouvintes da Áudio Ativo.
Galera, a pergunta que não quer calar, como é que foi fazer esse programa?
Foi realmente uma experiência muito boa, assim, a gente ficou muito tempo fazendo roteiro, tentando fazer com que todos os programas funcionassem. Tivemos vários programas, tivemos pelo menos mais de 20 programas, sempre com todas as informações sobre o esporte. A gente deu também uma atenção especial para a Copa do Mundo e para Copa América. E é isso aí, galera, tá terminando aí, estamos aí com a final da Copa do Mundo Feminina para domingo, e também a Copa América também rola domingo. A Copa do Mundo acontece meio-dia e a Copa América começa às 5 horas da tarde e o Brasil tá na final, hein?
Zé, aproveitando que você falou, você assumiu o comando do programa, mas antes não era você que apresentava, eram outras pessoas. Eu queria que você me falasse um pouco como é que foi esse processo, como é que foi assumir o pontapé inicial nesse novo período com uma nova equipe.
O processo foi, a gente foi aprendendo muito, né, com os apresentadores antigos, principalmente o Carlos, que apresentava o pontapé. A gente foi tendo essa experiência para conseguir apresentar de uma forma que os ouvintes pudessem entender, de forma divertida até, que a gente dava a nossa opinião também, mas de uma forma muito jornalística, a forma de dar a informação, que é o nosso principal foco aqui.
E Zé, na sua opinião, qual foi o legado que o pontapé deixou?
O legado de ser um programa muito frequente, que era 2 vezes por semana, né? Dificilmente tinha algum problema que impediu o programa de acontecer. A gente teve o programa em feriado, a gente teve o programa em situações até que dificultavam, em questões das chuvas no Rio de Janeiro. A gente não deixou o pontapé cair, não deixou de fazer o pontapé. Tivemos muita informação, tivemos também opiniões acerca de questões até polêmicas, questão de doping de jogador, questão de criticar quando tem que ser criticado e elogiar também os times quando eles têm que ser elogiados. Sempre visando o melhor dos times e não simplesmente aquela crítica por criticar.
Exatamente, até porque a gente analisou muito isso, a gente analisou as técnicas, a gente analisou a situação política e econômica do clube, né, meu amigo?
Exatamente, todo o contexto do futebol, né, vendo os presidentes dos clubes, a situação financeira, até a situação do país em si, falando de seleção um pouco, a gente contextualizava para conseguir dar a informação da melhor forma possível, né?
É isso aí, com vocês, ele, Zé Augusto, que apresentou o pontapé inicial até o dia de hoje. E agora eu vou falar com ela, Eduarda Delorme. E Duda, como é que foi essa experiência de ser comentarista no pontapé? Era uma das primeiras representantes femininas na nossa mesa.
Foi muito legal, foi um prazer imenso. A gente que gosta de esporte é sempre bom falar, né? Principalmente futebol, que é o foco do pontapé. A gente falou bastante sobre os 4 cariocas, também teve essa programação especial aí com Copa América e Copa Feminina. Então, foi um prazer muito grande representar aí a primeira mulher que começou ali a comentar no pontapé, né? Depois, claro, seguido pela Juliana. Mas é muito legal também ver essa representatividade feminina, né? Falando nesses programas de esporte, sobre futebol. E, enfim, foi um prazer muito grande trabalhar com amigos, aprender aqui dentro. Foi muito bom, muito especial.
É isso aí. Agora, Duda, você foi uma das organizadoras, das pessoas que idealizaram o nosso especial sobre a Copa Feminina. Eu queria que você falasse um pouco sobre a produção do evento, como é que foi isso e como é que você acha o legado dessa Copa e desse especial para nós da Áudio Ativo e para o jornalismo, de certa forma.
A Copa do Mundo sempre recebe muita atenção, né, de todos os cantos, e a Copa Feminina acabava que não recebia tanto. Então achei que era muito importante a gente falar sobre isso, né, fazer um especial ali sobre o histórico das Copas, dos últimos resultados, as favoritas. A gente falou sobre tudo, né? Um especial bem completo que vocês podem encontrar, inclusive, no nosso site. Falando sobre as favoritas, sobre a situação da seleção brasileira. Então, foi um especial muito interessante. Acho que era necessário a gente falar sobre isso, né? Dar essa visibilidade que esse ano foi maior, de fato. Foi transmitido por mais emissoras. Acho que foi uma Copa de divisora de águas, assim, né? Que acho que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais atenção para as mulheres no futebol. Foi a Copa com maior audiência, maior número de ingressos vendidos. Então, acho que foi muito, muito importante. Foi muito legal conduzir esse especial. Claro, eu tive a ajuda de vários amigos, né? Todo mundo produzindo junto e foi muito bom, foi muito legal.
É, agora uma perguntinha básica. É, eu li no jornal esses dias que o futebol feminino está em processo. Assim como o futebol masculino sofreu muito preconceito, hoje em dia ele já está sendo falado nas mesas de bares, nas conversas. Eu queria que você falasse um pouco se isso é um avanço ou se é um preconceito dessa parte, porque a gente vê muitas pessoas falando mal. Mas será que o fato de já estarem falando, será que quer dizer que o futebol está ganhando destaque?
Eu acho que o preconceito, infelizmente, sempre vai existir, né? A gente, às vezes, vê o pessoal comentando, mas falando que não assiste os jogos porque tem qualidade inferior, enfim. É, eu acho que é claro que é importante ser falado, mas a gente também tem que pensar que é claro que a qualidade de início vai ser inferior quando você não tem investimento, né? Acho que a gente só pode cobrar que seja igual ao masculino quando tiver a mesma importância, o mesmo investimento sendo dado. Então, acho que o importante é a gente valorizar, falar, tentar deixar de lado esse preconceito, né? Que não tem nada de qualidade inferior. A gente acompanhando aí a Copa Feminina pode ver jogos muito, muito bem jogados. Acho que o importante é a gente falar, dar visibilidade e investir cada vez mais, né? Que o erro é a gente falar mal, mas também não fazer por onde, né? Então, a gente tem que dar importância, assim, que falar e, enfim, lutar sempre contra esse preconceito aí que, infelizmente, ainda existe.
E é isso aí, com vocês foi Eduarda Delorme, a nossa comentarista, e agora é a vez dele que comentou em boa parte, ajudou no núcleo de esporte de uma forma geral, Davi Ferreira.
Então, assim, acho que o pontapé foi um grande prazer fazer aqui, né? A gente tinha uma equipe muito grande, além de nós que estamos aqui, nós quatro, ainda tinha também o Léo, tinha o Tucine, tinha a Juliana, tinha a Andréia. E acho que, como o Zé falou, o pontapé é um programa que sempre aconteceu de qualquer forma, né? Ele nunca deixou de acontecer aqui nas terças e sextas. Então, lá no começo, mesmo com chuva, mesmo a gente não vindo, a gente fazia a distância, a gente fez muito essa distância, então a gente queria realmente fazer. E foi um prazer trabalhar com essa equipe, espero poder dividir futuras mesas redondas aí no mundo profissional no futuro, né? Porque todo mundo aqui tem o sonho de ser jornalista esportivo, né? Eu acho que todo mundo veio evoluindo junto nesse período, evoluindo em questão de comentário, em questão de organização. Quantas vezes a gente não ficou fazendo briefings até de madrugada, né, Zé? Então a gente ficava até 1 da manhã fazendo aí os roteiros para os jogos e cobrindo de perto Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Seleção Brasileira. A gente falava até de tudo, mas que a gente pudesse, né? E esse é o nosso nicho, a gente vive aqui no futebol carioca e tem muitos times grandes pra gente falar, então a gente precisa realmente cobrir e é o nosso futuro, a gente vai estar acompanhando isso, então acho que a gente foi evoluindo muito ao longo do tempo, fico muito orgulhoso de ter participado aqui e ter feito esse pontapé todo.
Aproveito e digo aos colegas que foi um orgulho também ter visto todo o processo de vocês e até aqui foi o Davi, ele vai, mas ele volta daqui a pouco falando sobre os planetas esportes, não é isso, Davi?
É isso aí, Alcino, mais um programa aí pra gente falar.
E é isso aí, galera. Encerramos por aqui o pontapé inicial. Continue na Audioativo, sua rádio, seu portal.
We'll be right back.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
É isso aí, galera. O som de Rolling Stones a gente escutou aqui agora e voltamos com a nossa programação ao vivo da nossa festa de renovação. Continuando com o Núcleo de Esporte, vamos falar um pouquinho do Planeta Esporte, esse programa aí que englobava não só futebol, mas também falamos de UFC, falamos de esportes olímpicos, falamos de muita coisa e o nosso apresentador, Davi Ferreira, está aqui para falar um pouco mais pra gente.
É isso aí, Zé. O Planeta Esporte foi uma ideia que nasceu, né, nesse semestre. A gente viu que tinha uma equipe muito grande, 8 pessoas, né? E a gente só falava no pontapé de futebol carioca. E a gente pensou, pô, a gente tem espaço para falar aqui de mais coisas. A gente pode falar de futebol brasileiro no resto do país. A gente pode falar de futebol sul-americano, futebol na Europa, que acontece, que é muito importante. E a gente pode falar de outros esportes também. A gente pode falar de basquete, de vôlei, de UFC, de esporte olímpico principalmente, que são coisas que estão sempre muito no foco da mídia, né? E a gente acabou organizando isso. E a gente acabou conseguindo 15 edições, acho que foi um quadro que deu muito certo na minha visão, pelo menos, não sei da equipe, como é que foi. Custou, foi um custo de produção grande de tempo, né, principalmente. Quantas vezes a gente nos coquei até depois de meio-dia, fazendo roteiros, passando até fome pra fazer, mas a gente fazia porque a gente ama falar de esporte, né, e a gente tem que cobrir tudo, e acho que a audiência também deu um certo resultado bom, porque ficou tudo com muita qualidade, né, a gente fazia roteiros, a gente sugeria novos temas, todo mundo sugeriu UFC, esporte olímpico, então as coisas foram acontecendo e o programa foi dando muito certo, mais do que eu esperava.
É isso aí, o Núcleo de Esporte, além do futebol, né, Davi? É o mais importante, que a gente não precisa falar necessariamente só de futebol. Temos muita coisa aqui, muitos esportes que a gente parece que não dá muita atenção, mas estamos muito bem, né? Estamos bem em judô, em esportes olímpicos, natação, e acho que essa atenção precisa ser dada, né?
A gente que é jornalista esportivo, né? A gente tem que saber que a gente não é só jornalista de futebol. A gente tem que saber falar um pouco de tudo, até porque o futebol é o foco, talvez seja o esporte mais praticado no mundo, a Copa do Mundo é um grande evento, mas tem as Olimpíadas, né? Então, são um evento muito grande, também envolve muito mais países, então a gente tem que estar falando sim de NBA, que é um mercado muito grande, NBB, que o basquete se fortalecendo cada vez mais no Brasil, o vôlei, a gente falou de Superliga também, o vôlei é um esporte dos que mais dá medalha para o Brasil, né? A gente também os esportes individuais aqui, judô, atletismo, a natação, como você falou também, a gente tinha que dar uma abordagem nisso, a gente tentou falar um pouquinho de cada coisa, a gente foi construindo aqui uma base para a gente poder falar desses esportes que vem aí mais para frente com o Pan-Americano, com Olimpíadas no ano que vem, enfim, a gente foi aproveitando e falando disso tudo.
É isso aí, agora vamos falar um pouquinho com uma das pessoas que participaram desse Planeta Esporte, né? A Eduarda Delorme participou de alguns planetas. Queria que você falasse um pouco da sua experiência nesse programa, que diferente do Pontapé era gravado, mas também a gente falava muito, de forma muito mais geral. Você falou de Libertadores, falou também de outros esportes, né, Duda?
É isso aí, esse projeto do Davi, que foi idealizado inicialmente pelo Davi, eu acho que foi muito legal, porque a ideia era incluir outros esportes além do futebol. A gente teve alguns planetas sobre futebol também, como você falou, Libertadores, mas a gente falou sobre NBA, NBB, judô, vôlei, enfim. Então acho que foi muito legal, tanto para a galera aqui da nossa equipe que gosta de outros esportes também, né, falar sobre outros assuntos, quanto para os nossos ouvintes também. E foi uma experiência muito legal, acho que mesmo sendo gravado, a gente também falou sobre muita coisa aqui, a gente aprendeu a beça, como o Davi falou, a gente ficava até tarde aqui, mas era super prazeroso fazer, então acho que foi muito legal, agregou bastante, como o Davi falou, acho que foi um sucesso aí, a gente teve 15 edições ao todo, a última com toda a equipe reunida, os 8 juntos, falando de uma maneira geral sobre várias competições e tal, e ficou muito legal, então acho que foi um baita projeto aí, que tomara que consiga se manter.
É isso aí, galera. Também vamos falar com o Alcino Batista, que participou de alguns Planeta Esporte e também do Planeta Esporte, o último, que aconteceu, o 15º, né, Alcino?
É isso aí, Zé. É isso aí, minha gente. Sobre o Planeta Esporte é algo muito interessante pra mim, porque eu conversava muito isso com o Davi antigamente. Se a gente quer jornalismo, a gente tem que deixar de prezar só pelo futebol. Falar sobre futebol é importante, é o que a princípio dá mais mercado, sim, mas os outros esportes merecem ser divulgados, merecem ser tratados. A gente estudou muito isso durante esse semestre na ECO. E isso foi, acho que, o melhor para mim do Planeta Esporte, porque a gente teve contato com muitos esportes, esportes que particularmente eu até não tinha contato, comecei a estudar, comecei a avaliar e comecei até a gostar e começar a acompanhar e fazer o que nós jornalistas temos que fazer, que é procurar informação, saber e divulgá-la da melhor forma possível, apurada. E uma coisa interessante que eu quero prezar aqui é como a gente teve essa garra, porque durante o período, como o Davi e a Duda disseram aqui, a gente passou fome de certa forma, porque tipo, a gente não coisou o almoço, não, perdemos o time do almoço, mas A gente tinha muita garra, a gente chegava aqui, a gente chegava, nós particularmente chegávamos muito pontualmente, fazíamos os programas, saímos atrasados daqui, muita gente perdia laboratório, eletiva e coisas do tipo. E é isso que eu gosto, que me chamou mais atenção no Planeta Esporte, no Pontapé e no Núcleo de Esporte da Audiativo. E aí eu devolvo pra você agora, Zé.
É, Alcindo, só pra complementar, é legal falar que a gente aprendia muito fazendo também, né? A gente começou, como ele falou, a pesquisar sobre esportes que às vezes a gente não assiste tanto, que não é tão televisionado, muitas vezes.
Não tem visibilidade, né?
Exatamente. E a gente estudava pra falar aqui e era muito legal, a gente aprendeu bastante.
É, a gente tem que agradecer também ao Sérgio, né, que ficava aqui também com a gente até a hora que fosse pra poder conseguir editar nossos planetas, né, e ver a gente fazendo aí. E aproveitar o que a Duda falou, né, chamar você pra assistir, pra ouvir o último, que a gente reuniu toda a equipe de esporte da Audiativo, que fez pontapé pro Planeta Esporte, né, vamos combinar que o Planeta Esporte era meio que um mini pontapé, né, então era uma extensão, a gente só aproveitava pra falar um pouquinho mais, mas a gente juntou essa equipe no último, número 15, então pode conferir lá que tá muito legal.
É isso aí, galera, também temos aqui mais duas pessoas que chegaram no nosso núcleo de esporte, vamos começar com o André, que é muito fã dos nossos esportes olímpicos, principalmente o judô. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é divulgar os esportes que você gosta aqui, não focando só em futebol, Andréia.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvinte. Bom dia a toda a galera aqui da Audiativo que tá nessa confraternização linda. Então, fazer o Planeta foi uma honra. Fui convidada aqui pelo meu amigo Davi. E eu vi que finalmente a gente tinha um programa além do futebol. Futebol é bom, futebol é legal, também me animo muito, gosto de torcer, já cometi loucuras com futebol. Mas eu gosto também muito de outros esportes, judô, também gosto de natação, de atletismo, gosto um pouco da ginástica, gosto muito do vôlei, tanto de praia como de quadra. Eu acho que vale a pena você mostrar esse esporte pra galera conhecer. E principalmente você ter um programa que dar esse destaque, essa visibilidade, ajuda até para que o esporte cresça como uma forma geral. E ver a equipe engajada. Teve um dia aqui que eu, Davi Alcindo, já saímos daqui 1h30 da tarde gravando o Planeta. E a gente ainda tinha laboratório, eletiva, e ainda tinha que almoçar. Então, é uma dedicação, assim, monumental.
É isso aí. Léo, fala um pouquinho mais pra gente também sobre como foi participar também do Pontapé e do Planeta Esporte.
Bom dia, Zé. Eu acho que principalmente falar do Planeta, porque é um programa que vai além do futebol, né? Que as nossas discussões, geralmente, as discussões principais aí do jornalismo esportivo sempre abordam o futebol. Então é bom que se tenha espaço para outros esportes, como basquete, que é bem popular no Brasil, acho que o vôlei também. Eu participei só de 3 edições, 2 foram sobre futebol e 1 foi sobre basquete. Mas eu acho que é um programa muito bom. Essa ideia de você poder falar de outros esportes além do futebol é algo que precisa ser levado para frente, eu acho que no jornalismo esportivo, nessa área, porque a gente ainda vê que em alguns momentos vai ter alguma competição importante, muita gente não sabe ou não conhece os nossos atletas, que às vezes são os melhores daquela modalidade ali. Então acho que é importante sempre ter essa grande abordagem do esporte no jornalismo.
É isso aí, galera. Vamos valorizar os nossos outros esportes. Estamos aqui com a nossa nova equipe, né? Vamos passar o bastão para a galera que está interessada também em participar do Núcleo de Esporte, o pessoal que vai estar aqui com vocês no semestre que vem para participar da Audiativo, começando pelo Felipe de Moura. Queria perguntar para você, Felipe, como é que foi o processo seletivo e o que você está esperando para a rádio semestre que vem, ou como você quer contribuir para a rádio nos próximos meses?
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Olha, o processo seletivo foi difícil, mas fiquei muito feliz que eu passei. Ele teve 3 etapas, uma carta de apresentação por e-mail, a presença aqui na rádio e também uma reportagem sobre tema livre. O que eu espero para a rádio é poder participar e debater bem dentro desse núcleo esportivo. E o que eu posso garantir para vocês, ouvintes, para quem está aqui também na mesa, não vai faltar opinião, não vai faltar informação, também posso garantir que em cima do muro não vou ficar.
É isso aí, Nosso núcleo de esporte ficou destacado, né, por dar opinião sobre os times cariocas, sobre também o Pontapé Inicial, um programa só praticamente só de debate. A gente dá as informações, mas a gente ficava aqui muito tempo debatendo. Vamos falar com a Lorena Amara aqui, que vai participar desse núcleo de esporte também, participou desse processo seletivo, e o que você espera dar para a rádio semestre que vem?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Zé. Bom dia, galera da Audioativo. Pois é, o processo seletivo ele foi bastante acirrado, na verdade. Tinham muitos candidatos, porque acho que participar da Audioativo é muito interessante. É um projeto que você aprende fazendo. E é um portfólio que você leva para a vida também. Quem gosta de trabalhar com rádio como eu acho que é muito importante esse aprendizado. O Serginho aqui, o Gabriel, ajuda a gente bastante. Bom, o processo foi acirrado, o pessoal se dedicou bastante, participou muito. Teve, como o Felipe falou, a etapa presencial, a parte da reportagem, a carta de interesse. Então, foi bem competitivo. Isso mostra como a Audioativo está crescendo. Enfim, assim, não vai faltar também dedicação. Gosto muito de esporte. Vou participar também, pretendo participar dos programas esportivos, né? A gente pretende dar continuidade a isso que vocês começaram, a manter esses projetos no alto, manter a bola no alto. E é isso aí, a gente vai estar por aqui, vão se acostumando com as nossas vozes, porque a partir de agora a gente vai estar no comando.
É isso aí, galera, o bastão vai ser passado por esses novos extensionistas e também temos o Murilo Eli, que vai falar um pouquinho mais sobre ele e o que, que ele está querendo mostrar para a rádio semestre que vem, né, Murilo?
Bom dia, Zé, bom dia, ouvinte. Pessoal aqui da rádio, um prazer tá fazendo parte dessa equipe. Bom, eu sou um cara que sempre fui muito ligado em esporte, sempre gostei muito de rádio e vou tentar unir essas duas coisas, né? Agora fazendo parte dessa equipe, passamos pelo processo de seleção, assim como a Lorena e o Felipe falaram, foi um processo que a gente teve que se dedicar, foi uma coisa que exigiu da gente. E hoje a gente está aqui, uma honra fazer parte realmente dessa rádio que vem crescendo. Como você falou, tem os projetos tocando, é realmente um prazer dar continuidade para isso. E, bom, não vai faltar dedicação, a gente, dessa nova equipe, vai tentar trazer informação, continuar fazendo parte desse crescimento da rádio, como eu disse, e é isso aí, a partir de agora... Se acostumem com nossas vozes que estão chegando.
É isso aí, esse é o nosso novo núcleo de esporte, né? Ainda tem mais uma galera, só que esse é o pessoal que está aqui mostrando que vai se dedicar, que está aqui para mostrar toda a informação e toda a opinião possível. São 9 horas e 49 pelo horário de Brasília e a gente vai com umas musiquinhas agora e daqui a pouco a gente volta, hein? Just the other day.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Alô, alô, galera ligada aqui na Áudio Ativo. São 10 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília e hoje, nesse dia especial, essa festa de renovação, onde a equipe da Áudio Ativo se despede, entrou nas nossas férias merecidas, e entram os extensionistas. E agora eu vou conversar com eles, essa equipe que alegrou as segundas da Áudio Ativo, nos palcos do Rio. Estou com a equipe aqui dos palcos no Rio, estou aqui com o Gustavo. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Alcino. Obrigado aí pela recepção.
E estou aqui também com ele, Bruno Martins. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Alcino.
Sim, galera, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês é: como é que foi fazer nos palcos do Rio? Como é que foi esse processo?
Cara, foi muito, muito importante pra mim, principalmente que tenho essa vontade há muito tempo de fazer jornalismo musical. E desde o ano passado eu tinha essa ideia e falei com o nosso professor coordenador Gabriel sobre a ideia. Conversei com o Bruno, que foi o primeiro parceiro que me veio à cabeça pra fazer isso junto. E poder entrar em shows pela primeira vez, como quem está trabalhando naquele espetáculo para comunicação e tal, foi bem importante para mim.
Acho que a maior dificuldade assim, de fazer o programa foi, no primeiro momento, conseguir o contato com as assessorias e conseguir entrar nos lugares. Mas eu lembro até hoje, quando eu estava aqui na Eco, o Gustavo me ligou. Atendi: aí, Bruno, tá disponível sábado para ir lá cobrir o show do Jardim? Deixaram a gente entrar. Pô, aí, a partir disso, foi tudo tranquilo. Não dava para encarar como trabalho. Obviamente, quando você vai cobrir show dessa forma, você tem que ter uma visão diferente do que como mero espectador. Mas mesmo assim, foi uma experiência incrível. Ainda mais aqui, poder inaugurar esse tipo de programa no jornalismo cultural dentro dessa rádio, foi sensacional.
Uma pergunta que eu quero fazer tanto a você, Bruno, quanto ao Gustavo, e em conversas nos bastidores, é sobre a legitimidade de nós, estudantes de comunicação da UFRJ, estarmos entrando nesses lugares. Você acha que, tanto você, Gustavo, quanto Bruno, isso legitima a nossa universidade? Isso legitima a UFRJ no curso de comunicação social?
Com certeza. Nossa, boa pergunta. Mas, mais do que isso, eu acho que tem um lado oposto disso também, que é o que o pessoal que estuda na UFRJ não percebe, é que o nome da UFRJ legitima os lugares, sabe? O nome da UFRJ é muito grande, é muito forte. E nem sempre quando a gente tá aqui a gente percebe isso. A gente pode usar esse nome para chegar em muitos lugares. E a maior parte dos centros culturais da cidade, eles respeitam muito a UFRJ, porque eles sabem que quem sai daqui sai e aparece muito com pessoas importantes, com lugares importantes, fazendo funções importantes. Então, não só a gente ir nesses lugares, tipo, legitima a gente, como a gente ajuda a legitimar esses lugares, porque eles estão dando voz para as estudantes. Quando eu falei com o pessoal do Circo Voador, a primeira coisa que eles me disseram foi: a gente tem muito interesse em receber vocês, porque a gente tem interesse em ter uma boa relação com os futuros profissionais de jornalismo musical. Então é bom que vocês estejam vindo para cá desde agora, para a gente já conhecer vocês e ter essa boa relação desde cedo.
E é bom a gente perceber também que a gente pode ocupar esses lugares, porque às vezes o jornalismo universitário acaba sendo uma coisa muito de gabinete, muito de escritório, as pessoas produzem material aqui dentro e não procuram ir em loco para produzir. A gente mostrou que é possível ir nesses lugares produzir, e o nome da FRJ, Gustavo ressaltou, pesa muito. Nas trocas de e-mail, a gente se apresenta como um da FRJ, a gente não necessariamente se apresenta como um nos palcos do Rio. E quando a gente fala: não, nós somos alunos da FRJ e queremos ir, tem um respeito enorme. Todo mundo tem aqui no Rio, então não tem como fugir muito disso.
Aproveitando que vocês falaram isso, eu queria saber: foi positivo a UFRJ ter essa credibilidade, mas vocês se sentiram em algum momento desrespeitados ou sem credibilidade quando cobriam algum evento? Porque isso é muito comum. Eu, por exemplo, pude acompanhar em eventos as pessoas que eram estudantes de jornalismo, tipo, os grandes jornalistas, até a equipe que administrava o espaço, não tinha um olhar de respeito, não tinha um olhar aquele profissional como profissional em si. Vocês enfrentaram um pouco disso?
Assim, eu particularmente não passei por nenhuma situação desconfortável nesse sentido. Mas tem uma coisa, assim, como a gente é um programa de menor proporção e de estudantes, o que acontece é que é mais difícil de você conseguir algumas coisas, tipo entrevistas e alguns acessos específicos para shows grandes. Alguns palcos, como a Fundição Progresso e o Vivo Rio, por exemplo, foi muito difícil de conseguir. A gente não conseguiu nenhum show lá. A gente tem tentado várias vezes. Pode ser, porque é um programa de estudantes, um programa menor. Pode ser por isso. Várias vezes eu consegui ingresso, mas eu não consegui entrevista. Então, dependia muito da banda, dependia muito do palco, onde é que eles estavam tocando. Mas, assim, desrespeito ou alguma coisa assim de olho torto, não. Sempre que, tipo, chamaram e liberaram, foram muito atenciosos e muito receptivos.
É, mas pra encerrar também, uma penúltima pergunta que eu queria saber é como é que foi cobrir shows sem tanta visibilidade? Vocês cobriram shows, alguns shows consideráveis e outros de nem tantos. Artistas comuns, artistas muito regionais ou locais ainda que estavam começando na carreira. Como é que foi essa experiência? É legal fugir ao óbvio, sempre nunca deixar de olhar só aquele artista muito grande, olhar assim aquele artista pequeno, porque ele é que dá a cultura carioca, ele que faz o Rio de Janeiro ser a cultura, se desenvolver do jeito que se desenvolve.
Cara, eu acho que muito da proposta do programa também vem de apresentar e não ficar só no que já todo mundo já conhece. Por exemplo, a gente fez um programa sobre Los Hermanos, mas os Los Hermanos 2019 não tem que fazer mais nada. Tipo, não tem mais nada a dizer. Já fizeram tudo que podiam, lotaram o Maracanã, lotaram estádio no Brasil inteiro, sensacional. Mas todo mundo já sabe, é óbvio. Então a gente tem que dar visibilidade para artistas menores ou artistas que estão começando. Por exemplo, um dos primeiros programas foi com o Gustavo indo no Galpão Ladeira das Artes para ver o Curumim, que não é um artista que falam tanto. Ou até mesmo o primeiro programa que a gente fez sobre o show do Jardim Macalé, que mesmo sendo um nome muito consagrado e impresso na história da MPB, é um nome que está sendo muito redescoberto agora. Então, além de apresentar, você tem que talvez representar também. Faz um pouco do óbvio.
É isso o importante da cultura popular, né, Gustavo?
É isso. O Bruno fez a Ana Frango Elétrico também, que abriu um show do Skylab, que é uma artista bem nova e bem aqui local do Rio ainda.
Bem nova, assim, gente da nossa cidade fazendo show também, já ocupando uns palcos como o Circo Voador, no caso da Ana Frango Elétrico. Sensacional. É bom ver essa galera começando assim. É bom dar visibilidade pra eles.
Sim, é bom dar visibilidade pra gente. E até que a gente conversou no início, quando o programa tava pra estrear, né, Gustavo? A gente dá visibilidade a eles e eles dão visibilidade pra gente, e assim a gente vai construindo uma parceria. Agora, eu queria fazer uma pergunta pros dois. Qual o legado que o Dos Palcos do Rio deixa?
Cara, eu acho que tem a ver com isso de acreditar nos lugares que a UFRJ pode levar você. Porque não se prender a pautas que você acha que ah, eu só consigo fazer isso, eu tô começando ainda. Buscar coisas maiores, buscar acesso a grandes eventos. Eu, por exemplo, junto com o Léo aqui da rádio, a gente fez o Shell Open Air. A gente foi cobrir um show, como a gente foi depois num evento para a imprensa, conversar com os idealizadores do evento. Então, com esse nome, com busca mesmo, manda e-mail, fala com as pessoas que você consegue acessos que você normalmente não teria só por estar se dispondo a fazer um trabalho de divulgação e ser em nome do UFRJ.
Não só se dispondo a tentar ir nesses lugares, mas é também importante a gente aprender já a receber um não, né? A gente quer tentar cobrir um evento e não rola, às vezes. O Gustavo mencionou algumas casas. Teve alguns outros eventos que a gente quis levar a equipe toda, só deixaram um e não tinha muita condição de prosseguir a partir disso. Então é bom a gente aprender a lidar com tanto a parte boa quanto com a parte difícil. Então é sensacional.
Até porque, Bruno, o nosso mercado é bastante saturado. Então não é todo dia que a gente vai conseguir, não é todo dia que a gente vai ter aquela oportunidade de estar ali, ou se tiver, não do jeito que a gente pensa. Nós vivemos uma crise na profissão entre outras coisas, correto?
Eles não tem como permitir um sem número de portais no mesmo evento, e dentro desses portais um sem número de integrantes dessas equipes, enfim. Porque satura, eles não têm nem estrutura para receber isso. E às vezes a marca, o evento, percebe que é melhor deixar a divulgação daquilo um pouco mais restrita. Porque se todo mundo começa a divulgar também e consideram que vira ralé, talvez. Então, sim, também tem esse lado.
É muito a questão do elitismo, né, de alguns eventos. E aproveitando a fala do Gustavo, eu estou aqui com ele também, Leonardo Martins, que fez suas participações nos palcos no Rio. Bom dia, Léo, tudo bem?
Bom dia, Gustavo e Bruno e os ouvintes mais uma vez. A minha ideia inicialmente era participar de uma maneira mais efetiva do programa, mas algumas questões externas me atrapalharam um pouco nisso, mas eu tô mais para deixar uma mensagem para eles, porque eu acho que o programa vem evoluindo muito a cada edição. Acho que isso ficou nítido para todo mundo, para a gente daqui, para os ouvintes, cada vez coberturas melhores. E eu acho que isso que o Gustavo e o Bruno falaram sobre essa questão do aprendizado também é bem importante para a gente. Sobre isso de poder ir com o nome da UFRJ, né, lugares que a gente às vezes achava que não conseguiria chegar. E acho que principalmente dá essa visibilidade para artistas que não são tão conhecidos assim. Porque a gente pode estar tá agradecendo já de uma maneira, né, a oportunidade que deram para a gente. E acho que também cria uma relação boa, né, com essas pessoas, com outras pessoas que se relacionam com eles, né, para o nosso futuro. pro futuro da rádio também, porque eu acho que o nome da Audioativo fica lá registrado e o nome de quem participa, de quem faz o programa, de quem atua também fica registrado. Então, acho que é algo muito importante para a nossa carreira, para o futuro da rádio e também para os artistas. Então, eu fiquei muito feliz com a evolução do programa e acho que foi um dos melhores projetos que a Audioativo teve nesse semestre.
E é isso aí, galera. São 10 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. Eu estive com o Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela sua participação.
Valeu, Alcindo. Valeu, Léo, pelas palavras.
E estive também com o Bruno.
Obrigado, Alcindo. Obrigado, Gustavo, meu companheiro de programa. Obrigado, Léo, pelas carinhosas palavras. Obrigado ao Gabriel e ao Sérgio também, que sempre ajudaram a gente com a realização do programa. A gente fica por aqui, né?
E é isso. E também, Léo, muito obrigado pelo programa.
Pelo momento aí. Agradecer também ao Gustavo, ao Bruno, à Luísa, que não tá aqui, porque eles me acolheram, né? E, enfim, foi muito bom para mim poder ter observado isso de perto. Obrigado.
É isso aí, galera. São 10 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Você esteve com a equipe do Nos Palcos do Rio, na Audioativo, sua rádio, seu portal.